e eu estava a dar-lhes o jantar coberto de esparguete e tristeza e, e ligou a minha mãe, depois já sabia a notícia há uns dias, ligou a minha mãe e disse: Davidinho, eu estou muito transtornada com este teu divórcio, estou muito transtornada com isto, eu não consigo acreditar que isto me foi acontecer. Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco, porque há vida depois do divórcio, mas é uma merda.
Qual é o tema? É o quê?
Adoro quando tu vens tão bem preparada. Ok. Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco, o podcast em que duas pessoas individuais, não é? Um homem e uma mulher, eu sou o homem, David Cristina. Sim, não é? E tu és a mulher, não é? Ana Garcia,
sim,
Martins,
sim, pronto. Sim, diria que sim.
São duas pessoas que se conhecem mais ou menos, cada vez mais, já vamos no terceiro episódio daqui a bocado.
Sim, cada vez menos.
E que estas pessoas, que somos nós, recentemente se tornaram os solteiros mais cobiçados do mercado. É uma
sim,
coisa que...
Nós gostamos de dizer isso, não é? Todas as semanas.
Eu penso que se repetirmos isto vezes suficientes, vai passar a ser verdade.
Vai ser, exato. Uma mentira repetida muitas vezes torna-se uma verdade.
Essa é a minha teoria. E nós conversamos sobre esta nossa nova realidade, que é o quê? Que é divorciado. E... que está a ser muito afixe.
Muito afixe.
Não está?
Muito baril.
Como eu disse, eu sou o David Cristina e a minha amiga, igualmente descomprometida, é a Ana Garcia Martins. E, Ana, não sei se as pessoas te têm seguido nas redes, mas tens tido umas semanas incríveis.
Opa, sim. Tem um ano, mais de semanas, tem sido um ano. 2021 está a ser...
Está a ser um ano grande,
muito,
em grande.
Muito bom, muito acima das minhas expectativas. Em termos de felicidade...
As tuas expectativas estavam bem, bem em baixo, não é?
Sim.
Mas olha, obrigado por... acho que falo pelos nossos ouvintes. Quer dizer, não sei se falo pelos nossos... Falo por mim. Obrigado por teres vindo aqui gravar isto ao nosso estúdio. Já agora, se ouvirem alguma criança no estúdio, é a minha filha, que por acaso está aqui no, dorme aqui no estúdio. Ela
é
dorme
assistente de produção.
Exato.
Com 2 anos.
Obrigado por fazeres isto, vires aqui ao estúdio, apesar de estares a ter uma semana assim mais puxadota. O tema desta semana, nós decidimos organizar-nos, não foi?
E
ter um tema todas as semanas, porque recebemos perguntas de pessoas e organizámo-las. Olha eu aqui a conjugar. Organizámo-las.
Mulas.
Mulas. Em temas, e o tema desta semana é família e amigos, não é? Porque tem muito que falar, isto da família e os amigos, e é uma coisa que muita gente perguntou.
E este tema ficou decidido há muito, muito tempo.
Sim, 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 sim. Sim, sempre foi para ser este, sempre foi para ser este o próximo tema. Nunca foi motivado por nada mais. E
nunca foi eu chegar aqui há 7 minutos, sentar-me e perguntar o que é que vamos falar esta semana? Não,
ah, sim,
bem, não
sim,
foi
sim.
Isso que aconteceu.
Sim, 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 sim. O teu profissionalismo, pronto. Mas, mas olha, e temos aqui muitas perguntas. Mas Ana, família, como é que a tua família reagiu? Como é que tu contaste à tua família quando isto aconteceu? Eu já falo de mim, isto não é uma entrevista.
Uhum. Ai, sabes que pronto, agora cada coisa que eu digo neste podcast fico com muito medo, porque já sabes, vai ser transformado numa notícia
não muito
abonatória da
sim,
minha pessoa,
sim, sim.
Não é?
Sim, podemos falar da TV Guia se quiseres.
Portanto,
também.
A mais recente é que eu estou a enriquecer à conta do meu divórcio, sendo que, repito, continuamos sem patrocinador, que é uma
sim.
Vergonha de
não,
tudo também.
Sim, aliás, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu vi essa notícia da TV Guia, porque até foste tu que me mandaste, eu vi essa porque eu não leio a TV Guia, porque eu sou uma pessoa, e eu pensei, olha, eles estão só a oferecer para patrocinar o podcast. Foi a primeira coisa que eu pensei. Olha, a TV Guia estão a enriquecer à pala de falar da vida íntima. Eu pensei, estão a oferecer-se para patrocinar. Mas acho que não, acho que era mesmo só dizer que estavas a enriquecer ilicitamente
à conta de expor a minha vida pessoal. Não, para essas publicações como a Flash, a TV Guia, enfim, acho que têm feito essas notícias. Lá estou eu novamente a fazer aspas.
Coelhinhos no ar.
Quero só dizer que vão para a pariu.
Ouviram aqui em primeira mão.
Eventualmente, quem as únicas pessoas que estão a enriquecer com o meu divórcio são eles, com estas
sim.
Notícias abjetas que criam e que inventam em realidades paralelas. Porque eu e tu, meu querido amigo, para já não estamos a ganhar nada.
Eu não.
Portanto, eu estou... infelizmente, não estamos.
Há uma catarse, estamos portanto... a ganhar aqui a hipótese de partilhar as nossas experiências, Ana. Nem tudo é acerca do dinheiro.
Nem tudo é acerca do dinheiro. E portanto, parem só com isso. É muito feio que... o que fazem, a forma como... E é óbvio, as pessoas podem dizer, ah, mas se tu te expões, claro, mas uma coisa é o que eu exponho e o que eu conto, a outra coisa é o que se inventa, dizem, claro, em torno disso. Claro. Eu tento ser o mais honesta possível, tanto quanto posso ser sendo uma figura mais ou menos pública. Mais coisas teria para contar e para dizer se não estivesse sob este escrutínio.
Escrutínio, cuidado.
Mas é o que é, portanto, olha, vão só para...
Sim, ouviram aqui em primeiro lugar, a primeira mão, vão para pariu e vão para
Mas é importante, se quiserem patrocinar o...
Mas é isso que eu ia
podcast.
Dizer, é isso que eu ia dizer, é que com esta conversa toda, não é? Não continuamos sem patrocínio e, de facto, se a TV Guia quiser patrocinar, pá, nós não dizemos que não e retiramos já aqui os insultos todos, achamos que são os tipos com uma fibra moral fantástica e depois podemos negociar os termos do patrocínio.
Pá, não acho que tenham fibra moral, acho que deve ser muito triste teres que te sujeitar a trabalhar num sítio destes e a escrever este tipo de coisas para ganhares a tua vida.
Mas não é sobre isso que o nosso podcast é. Não é sobre isso.
Não é.
Isso é um desabafo, mas vamos deixar aquelas pessoas com o nono ano que estão na TV Guia a continuarem.
Mas é desconceituoso.
Ok. Oitavo, sétimo, não sei. Quarta classe. Vamos deixá-los estar em paz e vamos falar daquilo que temos para falar hoje mesmo, que é como é que os amigos e a família lidam com as separações. Uhum. Que é uma coisa que, na verdade, muita gente nos perguntou. E que eu próprio também não passei muito bem com isso. Se calhar começo eu, já aqui a enterrar-me com a minha família. Se calhar é melhor, não é? Para não ser sempre tu.
De ti ninguém quer saber. Não vão fazer notícias sobre ti.
Só como quer saber a minha mãe, de quem eu vou falar agora.
A tua mãe que é a principal lesada com o teu divórcio.
Exatamente, é isso mesmo. É isso, sobre isso mesmo que eu queria
ninguém
falar.
Ninguém está a sofrer tanto com isto.
Exatamente. Antes mais, queria fazer um preâmbulo. Mãe, se me estiveres a ouvir, se já descobriste como é que funciona o Spotify, e atenção, que fique claro, eu não te expliquei precisamente porque vou contar esta história. Eu gosto muito de ti, mãe, sempre gostei, fizeste um ótimo trabalho a criar-me. Mas, mãe, quando eu comuniquei, Ana, quando eu comuniquei à minha mãe pela primeira vez que me ia separar, lembro perfeitamente disso. Era um fim de semana, o primeiro fim de semana que eu estava com os miúdos, estava sozinho com os miúdos, eles estavam os dois constipados e com diarreia, que é uma combinação com o pai, tu sabes que é horrível, porque aquilo espicha pelos dois lados quando espirram, não é? Uhum. E eu estava a dar-lhes o jantar, coberto de esparguete e tristeza, e, e ligou a minha mãe, depois já sabia a notícia há uns dias, ligou a minha mãe e dizer: Davidinho, eu estou muito transtornada com este teu divórcio, estou muito transtornada com isto, eu não consigo acreditar que isto me foi acontecer. E eu pensei, se calhar não te aconteceu a ti, mãe, se calhar foi a mim que me aconteceu. E depois ela ainda me perguntou, achas que eu devia ir a um psicólogo? E eu disse, sim, talvez não pela razão que pensas, mas sim. A verdade é que isto afeta, não é? Isto afeta muito a família, não afeta mais a mim, não é? Mas afeta muito a família, afetou muito a minha mãe também, que ela queria ver os netos a crescerem com os pais juntos. Se bem que tenho que reiterar, quando fui ao Algarve agora há pouco tempo, a minha mãe voltou-me a dizer: Davidinho, este teu divórcio foi a pior coisa que me aconteceu este ano e nos últimos anos. E depois acrescentou, como que se apercebendo, acrescentou: não, mas para ti também está a ser muito difícil.
Não tanto como para mim, não é? Mas para mim está a ser muito doloroso.
Sim. E se calhar fica a dica, porque é uma coisa que as pessoas foram perguntando, se calhar fica a dica, como é que podes ajudar um casal ou alguém que está a passar por uma separação, é não tornar a coisa acerca de ti, se calhar. Se calhar uma primeira dica. Se tiver aí alguma mãe a ouvir, ou a minha, por exemplo.
Sim, eu contei à minha mãe, não optei por não contar ao meu pai porque ele já estava doente e achei que já não precisava de mais preocupações. E contei à minha mãe, disse: olha, tenho uma coisa para te contar, não quero que te preocupes, mas estou separada, já estamos a viver cada um em sua casa. E a minha mãe só me disse: sabes quem é que sofre com isto? Os meninos. Portanto, também não revelou assim aquela preocupação toda comigo, não é? Se os meninos é que sofrem mais com isto. E de resto, na boa.
Mas que até te faz sentir pior, não é? Que até te faz sentir pior, não. Que é aquela coisa de não só eu estou a fazer mal ao meu casamento e a mim, como também estou a fazer mal às crianças.
Filhos, é
sim, sim. Quem sofre mais com isso são os meninos, sim.
Porque eles já percebem, o Mateus, sobretudo, já percebe.
Pois.
Não, eles estão fixos, estão porreiros.
Ah, eles adaptam-se a tudo, é o que me dizem, né? O que me dizem, toda a gente diz isso. Eles adaptam-se a tudo.
E nós queremos acreditar que sim.
Quer dizer, sim, e quem me diz isso é tudo malta divorciada. Eles adaptam-se a tudo. Eles adaptam-se. Claro, é o que tu dizes a ti próprio, não é? Para conseguires dormir à noite. Mas deixa-me dizer, eu acho que eles se adaptam a tudo. É o que eu digo a mim próprio para conseguir dormir à noite.
Eu acho que eles se adaptam, não quer dizer que não sintam e que não manifestem tristeza até. Ou alguns comportamentos. Eu acho que o Mateus mudou um bocadinho o seu comportamento e que pode ter a ver com isso, com essa mudança, sim, de realidade, de repente ter duas casas, não estar sempre com a mãe, não estar sempre com o pai. Mas temos estado ambos atentos a isso para tentar minimizar ao máximo a dor que este processo lhe possa causar, que acredito que cause, não é? Mesmo que seja pequenino. Claro. E que vejam os pais bem e felizes, porque, enfim, tentamos não,
sim, claro,
não chorar à frente.
Sim, é de evitar chorar à frente das crianças.
Deles, mas eu acho que eles, na medida dos possíveis, estão bem. Agora, que vai acabar num psiquiatra aos 19 e a culpar os pais, claro. Mas isso, claro, acabamos todos.
Ah, isso eu já estou a fazer isso agora, não é?
Quer dizer, olha, eu estou num psicólogo e os meus pais nunca se divorciaram, portanto, sim, a culpa inevitavelmente há de ser de sempre
dos pais, não é?
Seja o que for.
Eles fizeram uma coisa qualquer, nós não sabemos o que é que foi, mas eles fizeram uma coisa qualquer. Por acaso, a minha mãe, à maneira dela, tem-me tentado apoiar muito e telefonar. O meu pai, à maneira dele também. O meu pai, à maneira dele também. O meu pai sempre foi muito bom a distrair-me. Era aquilo que ele fazia melhor. A distraía-me, contava-me histórias, não sei o quê. E eu, há uns tempos atrás, tive um susto de grande saúde e ele foi até comigo a São Francisco e ficou lá muito. Só que o meu pai agora está mais velho, não é? É normal, é assim que o tempo funciona, as pessoas envelhecem. E o meu pai agora está numa fase em que quer contar histórias, as histórias dele, quer a gente quer ouvir, quer não. Eu não sei se já te contei a história do meu pai a contar ao meu filho quando o Miguel perguntou. Quando o Miguel contou ao meu pai que tinha medo de cães, o meu pai decidiu contar-lhe uma história infantil. Uma história de que, quando o meu pai era pequenino, tinha 6 ou 7 anos, estava com um amigo e um cão começou a atacá-los, a correr na direção deles, e apareceu um senhor que se interpôs entre eles e o cão. E eu aí, nesse momento, pensei: ok, qual será a lição de vida que o meu pai vai dar ao meu filho Miguel sobre os animais? E depois o meu pai continuou a história e disse que o senhor depois sacou de uma faca e começou a esfaquear o cão. E eu comecei a dizer ao meu pai: não, contes isso ao meu. E o meu pai: porquê? Não posso contar esta história à criança, porquê? Pronto, e agora o meu filho tem medo de cães e tem medo de senhores com facas. Pronto, é isso. Mas a nível de pais, é muito isso, não é?
Quer dizer, os sogros.
Os meus sogros, não sei se ouviu o podcast, os meus sogros, quer dizer, na verdade desapareceram um bocado quando isto surgiu. Se ficaram tristes, e eu acho que devem ter ficado, não é? Não sei se eles gostavam muito de mim, mas acho que ficaram um bocadinho tristes. Não falámos muito sobre isso. E é engraçado que tu falas nisso, porque há aqui uma das muitas perguntas que nós recebemos sobre isto e que eu achei fantástica. Foi, deixa-me só encontrar aqui. Ignorar completamente a existência dos sogros? Ponto de interrogação. Eu achei esta pergunta fantástica, porque dá a ideia que a pessoa estava a perguntar, já estava um bocadinho a querer a resposta que queria.
Exato.
Não é? Tipo, não era tipo: o que é que eu devo fazer em relação aos
sogros? Só quero validação, no fundo.
Exato. A pessoa só: devo ignorá-los completamente e nunca mais olhar para eles porque os odeio? Pronto, é assim, eu acho que ignorar completamente a existência dos sogros não é provavelmente uma boa ideia se houver crianças, ou no geral, não é? Se a pessoa tiver uma boa relação com eles, é isso, não é? Eu planeio continuar a ter uma boa relação com os meus sogros, mas falo com eles quando estamos com os miúdos e tal, mas também não há assim uma grande proximidade. Não sei como é que foi contigo.
Não, eu adoro os meus sogros. Há sempre aquele estigma, não é, com a sogra, que grande parte das pessoas têm problemas com a sogra e não suportam a sogra e tudo mais. Eu sempre adorei e adoro a minha sogra, os meus sogros. E tenho muita pena, é uma das coisas que mais me fazem pena no divórcio, é isso, é saber que a relação entre nós não voltará a ser a mesma, obrigatoriamente, não é? Porque não estaremos tantas vezes juntos. Eu gostava mesmo da companhia deles. Acho que as coisas que mais gostava no verão eram as férias que passava com eles. E ficava com a minha sogra e as amigas dela a jogar às cartas até às tantas. E acho que no início da separação fomos falando mais. Acho que agora tendencialmente vais-te...
Vão começar a falar menos, sim.
Vais-te afastando, é um normal, não é? Acho que é normal que isso aconteça. Eu não vou estar a ligar todos os dias à minha sogra, nem ela a mim. E eu sempre fui, como eu era muito ligada, era e sou muito ligada aos meus pais, e o meu ex-marido menos. Não porque não gosto deles, mas porque eu acho que os homens tendencialmente, não querendo estar a fazer aqui uma generalização, mas já estando, acho que os homens são um bocadinho mais desligados, e muitas vezes era eu a dizer, pá, liga à tua mãe, liga à tua avó. E muitas vezes era mais eu a falar com a família dele do que ele propriamente dito. E não estou a dizer que ele não gosta da mãe ou da avó, nada disso.
TV Guia, ex de Pipoca, odeia aos pais, por dinheiro.
Por dinheiro, está a ganhar dinheiro à conta. Mas eu sou muito mais dessa coisa de... eu não passo um dia sem falar com os meus pais, sem ligar aos meus pais. Agora, ainda por cima, agora que o meu pai morreu, eu ligo à minha mãe 8 vezes por dia, se ela está bem, se já comeu, se não sei o quê, o que é que está a fazer. E sempre fui assim, muito, muito ligada aos meus pais. Portanto, às vezes gostava-me um bocadinho que ele não fosse tanto como eu. Não porque tivesse que ser, mas às vezes percebia que se calhar podiam ficar mais tristes dele ser mais desligado. E às vezes, e por isso eu falava regularmente com a minha sogra, mandava fotos dos miúdos, esse tipo de coisa. Mas ainda no outro dia, na praia há 2 semanas, ao menos lhe mandei fotos dos miúdos, porque sei que ela fica contente. Sim. De continuar a acompanhar o crescimento deles. Acredito que o pai também o faça, e os miúdos passam fins de semana com os avós e tudo mais. Mas acho que ela fica contente. E como, claro, como a nossa relação, minha e dos meus sogros, não acabou a mal de todo.
Sim.
E continuam a ser pessoas muito importantes para mim, que são muito importantes para os meus filhos. Faço questão, lá está, não sendo as pessoas agora mais próximas de mim, com quem eu conviva mais, mas quero ter uma relação
mais, claro, queres continuar com uma relação
eles, porque
claro,
eles são uns avós incríveis, e eu gosto, acho que são ótimas pessoas mesmo, que têm um coração enorme, gosto mesmo deles, genuinamente, e tenho saudades deles, e portanto, no que...
E com isto, se conseguires,
no fundo, eu estou a tentar que eles gostem mais de mim do que do próprio filho. Sim. Acho que
é. TV Guia, Pipoca tenta que só os gostem mais dela do que do próprio filho. Sim. Por dinheiro,
para ver se me deixam alguma coisa quando for a herança. Coisa. Nas partilhas eu sou incluída. Digo já que quero a casa da comporta, está bem?
Sim.
Pronto,
só não, mas dizer. Sabes, é engraçado teres a falar nisso, porque isso de facto eu acho que é um tema que com que as pessoas sofrem um pouco, porque há situações em que...
Mas deixa-me só dizer também que eu acho que isto só é possível porque os meus sogros, tanto os meus sogros como os meus pais, são pessoas que nunca se intrometeram de todo na nossa relação, nem para o bem nem para o mal... acatavam sempre as nossas decisões, nunca foram intrusivos, nunca impuseram a presença deles, e acho que isso também contribui para que de facto agora tenha havido sempre esse carinho, esse respeito de parte a parte, porque eu sei que há muitas pessoas que queixam que os sogros são muito
intrusivos,
são demasiado, exato, presentes, e metem-se muito na educação dos netos e não respeitam ou não acatam aquilo que os pais querem. E eu, nesse ponto, tenho zero a dizer sobre os meus sogros. Sempre foram ultra respeitosos, e acho que os meus pais, em relação ao Ricardo, também. Portanto, sim, acho, sim, que ele também não tem nenhuma razão de queixa dos meus pais.
Sim, sabes que o desafio que eu ia dizer, o desafio aqui é, para muita gente, é gerir a relação depois. Porque há pessoas que ficam demasiado próximas dos sogros. Isso é uma coisa que acontece mais com as mulheres. Eu também sou um bocadinho como o Ricardo. Eu não ligava assim tanto aos meus pais. Normalmente até era a minha ex-mulher que me dizia para ligar. Mas... há pessoas que ficam demasiado próximas dos sogros, e isso pode ser desconfortável depois também para o ex, não é? Mas também tens o contrário, não é? Há pessoas que se afastam completamente dos sogros, e isso depois tem consequências negativas também para os filhos. Ou seja, acho que há aqui uma gestão difícil, e o ideal, se houver aqui algum sogro ou ex-sogro a ouvir, o ideal é precisamente o que tu disseste, que é manter um grau de distância saudável da relação para poder manter uma boa proximidade com as pessoas, não é? Não assumir grandes lados. Obviamente os sogros vão sempre assumir o lado do filho, e muito bem, ou da filha, mas não assumir muitos lados na relação, porque senão eventualmente eles próprios perdem oportunidades de passar tempo com os miúdos, de ter boas relações com os pais dos netos. E isso é um desafio, porque não é uma coisa chapa 5, não é? Quando uma pessoa diz devemos ignorar completamente a existência dos jogos, pá, a resposta à partida é não, não é? Isso seria
mas
uma péssima ideia.
Mas muita relação que já existia previamente. Se já se odiavam e se as coisas já eram muito difíceis, sim, é normal que havendo um divórcio que também haja... Que também te divorcias dos teus
sogros. Claro, tem um bónus, não é?
Tens um bónus e tens uma boa desculpa. Tipo, sim, ok, agora sim, já não tenho. Eu tenho imensa pena, penso imensas vezes nisso, porque a minha família é muito pequena, apesar da minha mãe ter muitos irmãos. O meu pai não tinha irmãos, a minha mãe tem muitos, mas moram todos longe, ninguém mora em Lisboa. Portanto, a minha família próxima, neste momento, é a minha mãe e os meus filhos.
Sim.
E, portanto, o meu conceito de família, família, vinha mais da família do Ricardo. Os jantares e os ajuntamentos com muita gente, porque ele também, o Ricardo tem muitos irmãos e tias e as avós e tudo mais, e portanto o meu conceito de família vinha muito deles e eu tinha esse afeto de família. Eu não estou a dizer que não haja da parte do lado dos meus pais, mas é diferente, de facto a minha família é muito pequena. E a do Ricardo não, é maior, são todos mais próximos uns dos outros e eu adorava isso. Os almoços, os jantares de família, os eventos.
Isso é uma das coisas
que não vai haver mais.
Pois, isso é uma daquelas coisas que nós, que as pessoas sentem falta.
Mas já estou a sofrer, estamos em junho, já estou a sofrer a pensar no Natal, como é que vai ser, não é?
Pois, isso é outra.
Eu e a minha mãe. Pronto.
Isso é outra daquelas coisas que é muito difícil. Havemos de falar sobre isso. Os aniversários, os natais, essas datas importantes são muito dolorosas e convém, quando a pessoa se separa, convém a pessoa preparar-se psicologicamente para isso. Porque houve uma data em particular, que foi o meu aniversário, para a qual eu não me preparei, porque pensei, isso não tem importância nenhuma, e tive um aniversário péssimo, porque nunca pensei que me custasse tanto, mas obviamente é só pensar um bocadinho, não é? Durante 14 anos houve uma pessoa que esteve ao meu lado em todos os aniversários, ainda por cima sou daquelas pessoas que fica super deprimida no aniversário, estou a ficar mais velho, vou morrer, não é? E tinha uma pessoa que todos os anos estava lá comigo e dizia, não vais morrer nada, quer dizer, pelo menos não hoje, pronto, e isso ajudava. Mas então, e amigos? Ok, que isto é um tema também que toda a gente fala e que nós os dois sentimos isto um bocado, aliás, foste tu que me falaste nisso muito logo no princípio da minha separação, que foi que os amigos estão contigo durante um bocado, não é? Mas depois têm as suas próprias vidas e desaparecem. E que isso, na verdade, é uma coisa um bocadinho inesperada até para a pessoa que se separa, porque a gente pensa que a partir do momento que temos tempo, vamos passar o tempo todo com os amigos, vai ser uma grande galhofa e os amigos não têm tempo para nós, não é? É a minha filhota, se ouvirem aqui alguma coisa entrar no microfone. Olha, esperem só um segundo. Tchau, Maria! A minha filha é muito fofa. Entrou no estúdio agora, assistente de produção. Pois, e dito isto, ou não, logo se vê. Acho que dá-me um ar mais humano. Mas sim, não sentiste isso um bocado? Que os amigos estão lá e depois de repente deixam de estar para nós. Houve uma coisa que eu te digo que me fez muita diferença, e também se há aqui amigos de casais separados que estão, eu acho que devem procurar fazer isso, é saírem com as pessoas que se separaram e fazerem uma coisa normal com elas. Imagina, vocês vão jogar um jogo, no meu caso jogar basquete ou irem beber um copo, fazerem coisas normais, ou ainda uma volta de bicicleta, qualquer coisa normal, para vocês não tem significado nenhum. Para aquela pessoa que se acabou de separar, aquilo é a melhor, o melhor bálsamo para o espírito que lhe podiam dar, porque a pessoa para de pensar no divórcio, a pessoa faz uma coisa normal e prazerosa, quer dizer, que não faz há dias e dias e dias. Por isso, se alguma coisa que eu vos dizia é façam isso, revezem-se, façam um Excel e revezem-se e façam companhia à pessoa que se divorciou, pelo menos nas primeiras semanas, porque é muito difícil.
E sentiste que essa coisa de ter de dividir amigos, os que ficam de um lado de um e do lado de outro?
Senti, sim, senti. É assim, não senti tanto como o meu último namoro, que já foi há muito tempo atrás, foi com uma argentina que era muito popular no meu grupo de amigos, e quando nós nos separámos eu fiquei com um amigo, literalmente um amigo, tínhamos para aí, sei lá, 60 ou 70, um grupo enorme de amigos, fiquei com um. Pronto, desta vez senti menos, desta vez a divisão foi mais lógica, porque havia os amigos que vinham mesmo do lado da Tânia, havia os amigos que estavam mais do meu lado, houve alguns que fizeram uma escolha, não é? Que ficaram amigos do casal, mas como eram mais meus amigos, ou há mais tempo meus amigos, acabaram por ficar do meu lado. Porque há aqui um tema, não é? Que nós, que as pessoas não gostam de acreditar, mas há mesmo divisões de amigos, não é? E isso é uma coisa necessária. E não há nada pior, isto é uma experiência própria, não há nada pior do que aqueles amigos que querem ser justos não é? E que quando falam contigo e tu estás super na merda a dizer: ei, divorciei-me, a minha vida nunca mais vai ser a mesma e não sei o quê, eu não acredito que ela se foi embora. E eles dizem-te assim: sim, mas tu também fizeste, mas tu também não foste assim, olha,
não foste,
tu
não tiveste bem.
Tu também, é assim, tu podes pegar nessa conversinha, não é? Fazer um canudinho e pronto, porque isso é do pior. E eu até digo às pessoas que nos estão a ouvir: se tiverem apetite de fazer isso e de serem justos e de tentar ficar amigos das duas pessoas do casal, mintam a um e mintam ao outro. Digam a um: tu é que tens razão. Digam ao outro: tu é que tens razão. Agora, o que não, é o que têm que fazer. E ficam amigos dos dois, não tem problema. São um bocado a Suíça, não é? São um bocado a Suíça do divórcio. Agora, o que não podem fazer é dizer: ah, mas sabes que quando uma pessoa está naquela situação, você diz: mas tu também não estiveste muito bem, então não lavas a louça e não sei o quê. Pá, isso é pontapé na cabeça. Isso não dá.
Olha, eu não senti muito porque 97,8% dos nossos amigos já eram meus amigos. Portanto, ele em termos de amizade não aportou assim grande coisa à nossa vida. Portanto, não noto mesmo diferença nenhuma na minha vida social desde que me separei, porque as pessoas com quem eu me dava são exatamente as mesmas com quem eu me continuo a dar. Portanto, acho que
não mudou nada.
Não mudou nada, já eram meus amigos de há muitos anos, ou mesmo os mais recentes, já fui eu que os trouxe para a nossa vida social. Portanto, e obviamente tomaram, porque são meus amigos, tomaram todos o meu partido e ficaram.
E porque tinhas razão, não é?
E porque tinhas razão, claro.
Estás a ver? Estás a ver? Eu estou a fazer aquilo que é suposto fazer.
Claro,
eu estou a explicar às pessoas lá em casa. Tu tens razão. O que a gente quer ouvir é que tem razão quando está num divórcio. Não é ninguém a dizer: sabes que se calhar. Não. Tens razão, Ana.
Mas devo dizer que alguns dos amigos dele, quase todos, porque também são poucos, são dois.
Teve guia. Ricardo não tem amigos,
não,
por dinheiro.
Acusado por não ter amigos, por dinheiro. Todos tiveram cuidado de mandar uma mensagem e dizer que se eu precisasse de alguma coisa.
Isso mesmo é muito
agora,
fixe.
Mesmo agora na morte do meu pai também, fizeram questão de ter uma palavra para me dizer. E alguns diziam isso: consigo separar perfeitamente uma coisa da outra, mesmo sendo amigos dele, alguns sendo amigos já desde adolescente. Foram muito queridos comigo, portanto,
sim. Isso é muito fixe.
Se calhar não são pessoas com quem eu vá continuar a privar socialmente, mas também não ficamos mal, sabes?
Sim,
sei que aquelas pessoas estão ali que são porreiras e que se eu precisar de alguma coisa,
podes falar.
Que poderei contar com elas. Portanto, acho que isso em termos de amizades ficou tudo muito.
Isso é ótimo.
Acho que as minhas amigas, pronto, tomaram, não quererão ser amigas do meu ex, para já.
Amiga. Sim.
Mas acho bem, não é? Tem que.
Claro, tem que escolher um lado. Tem que escolher um lado.
Tem que escolher.
Acabou.
Um lado.
Isto não há Suíça aqui. Não há Suíça. Não, não. Isso é cobardia. Tens que escolher um lado, tens que escolher uma equipa. É assim.
E às vezes é engraçado, porque sou eu mais. Quando elas se põem a dizer: ah, porque ele fez isto e fez aquilo e não sei o que, eu digo: pá, não, não, eu também estive mal. Às vezes sou mais eu a defendê-lo do que.
Claro. Não, que tu elas. Sabes, não é? Tu tens noção, mas elas estão a fazer o trabalho dela.
Claro.
Olha, temos aqui uma pergunta: vida social com casais amigos é deprimente ou a pessoa deve otimizar ser a vela?
Eu ainda um fim de semana que fui para aí, dois ou três fins de semana que fui para o Algarve, eu ia sozinha, ia mesmo sozinha, porque era o meu fim de semana sem miúdos, porque não me custa fazer coisas sozinha, faço tranquilamente, vou ao cinema sozinha, vou passar dias fora sozinha. E essa minha amiga ia passar um fim de semana com o namorado e disse: então nós vamos contigo, também tínhamos pensado ir para o Algarve, vamos todos. E portanto fui, eu disse: pá, se calhar é um bocado chato, vocês querem estar sozinhos, aproveitar.
Na verdade, o que tu estavas a dizer, se calhar é um bocado chato para mim ter que estar com
não,
vocês dois.
Não queria, né? Que eles sentissem aquela obrigatoriedade de ter de estar atento,
sim,
a mim,
sim.
De me consolar, de
sim.
Ver se eu estava bem, e que à conta disso aproveitasse a menos o fim de semana. Não queria sentir que estava ali a mais. E foi fixe. Fui eu e um casal.
Uhum. E
não,
foi fixe.
Não partilhámos quarto, atenção, não. Foi.
Pois, se eles começassem com isso, que era mais esquisito. Mas ele, e foi tudo normal? As conversas foram normais? Andaram
sim,
muito à volta do
sim.
Divórcio, as conversas?
Não. Também, mas não. Mas também falámos muito de coisas normais. Íamos para a praia e fazíamos a nossa vidinha, íamos jantar fora.
Sim. Sim, só então foi porreira até.
Um programinha a três.
Pronto. E não choraste muito à frente deles?
Não, nada.
Nada, zero.
Zero.
E eles
zero.
À tua frente?
Sim, porque é que viemos com ela.
Sim. Bom, mas pronto, então de facto acho que sim. Acho que aqui estas pessoas estão a dizer fazer de vela, ou a pessoa deve otimizar ser a vela. Não é ser a vela, não é? À partida, já não temos 16 anos, uma pessoa pode perfeitamente estar com um casal amigo, desde que eles não estejam aos linguados, não é?
Porque isso era, não, tens isso. Que escolher, vais com aqueles casais que já estão juntos, tipo, que já, há 15 sim. anos e que também, mais dia, menos dia, vão acabar divorciados. Sim,
o pré-divórcio, casi com o pré-divórcio.
Que estão, começaram agora a namorar.
Não, isso não há paciência.
Não há pachorra.
Nunca há paciência para aturar esses casais. Nunca, estão sempre, não, não. Sempre aos beijinhos.
Pessoas felizes em geral, não há paciência.
Sim, não, nesta fase da minha vida, não.
Não toleramos pessoas felizes.
Nem sei se existem, sabes? Sou-te sincero. Aqueles...
Existe.
Não, acho que há pessoas que fingem ser felizes, são cínicas, é o que eu acho. Só há pessoas tristes e pessoas que fingem ser felizes, é o que há. Essa é a minha
e
teoria.
E vão acabar divorciadas.
70% bitches. Atenção, nós não somos favoráveis ao divórcio, nós não gostamos do divórcio, nós não queremos que... Ah, agora já estás nessa fase, Ana, já estás... Porque eu tenho muitos amigos que é tipo, bem-vindo ao clube! E eu tipo, o que é o clube dos fracassados? Que clube é este? Eu não quero pertencer a este clube. Eu acho que... Eu gostava muito mais que as pessoas permanecessem casadas e felizes.
Sim, casadas, mas felizes.
Mas felizes. Eu gosto do mas, não é? Repara, eu disse e felizes, como se fossem duas coisas consensuais, e tu... Mas, como se fossem duas coisas um bocadinho antagónicas, não é?
Sim.
Casado, mas feliz, não é? Exatamente, eu gostei.
Sabes melhor do que ninguém, não estou a dizer por experiência própria tua, mas sabes que é possível ser casado e infeliz. E acho que há muita gente que está casada e que não está feliz. E
sim.
Que se mantém por uma data de motivos que já falámos também aqui.
Sim, sim, sim. Não, acho que a pessoa tem que ser, acho que o casal tem que tentar ser feliz. Então, vamos lá ver aqui mais uma pergunta. Olha, esta, não sei se tens alguma coisa a dizer sobre isto, eu não tenho assim muito. Mas e quando as nossas amigas nos tentam arranjar parzinho, o que fazer?
Eu gostava que elas tentassem arranjar um parzinho, não tem acontecido muito, para mal dos meus pecados, só aconteceu ainda uma vez.
Só aconteceu uma vez?
Uma vez.
E o que é que fizeste com esse parzinho? Chegaste a sair, chegaste a explorar, já estamos aqui a ver os... A Tânia, olha, vê lá tu. A Ana neste momento está a fazer contas de cabeça.
Estás a chamar-me o nome da tua ex-mulher, é isso? É isso?
Sim, sim. Eu perguntei à Ana o que é que ela fez em relação a esse parzinho e é notável que dá para ver a Ana a fazer contas de cabeça, a estimar quais são os títulos das notícias.
Exato.
Que vão vir da resposta.
Não, depende com quem te tentem
arranjar, claro, não é?
Com quem te tentem junto. Eu acho ótimo, não é? Se estiveres para aí virado,
sim.
Eu acho que ainda não estou muito. Eu acho que tem que haver uma predisposição natural para isso, porque senão vai dar merda. Não vais com vontade, não vais para aí virado. Portanto, tem que haver predisposição, mas acho ótimo que as pessoas te tentem. E acho que é normal, não é? Aquela tendência
claro.
De acasalar as pessoas. Ou porque não compreendem que tu possas
querer estar sozinho,
sozinho e que ainda possas sentir-te bem sozinho, independentemente de estar a passar por um período triste, também te sabe bem de alguma forma o estar sozinho. Mas acho que é a tendência natural, não é? As pessoas começam logo a pensar, ok, então agora tens que fazer coisas e tens que começar já aí a...
Tens que começar já a bombar.
Uhul!
Sim, até porque eu acho que há muitos casais que querem ver as outras pessoas igualmente infelizes. E quando vêm os amigos solteiros, pensam, isto não pode ser. Não, sabes que é uma coisa, é um fenómeno real, e eu por acaso senti isso um bocadinho, mas há um fenómeno real que é o contágio do divórcio. Okay. Isto já está estudado, que grupos de amigos em que há um divórcio inicial aumenta a probabilidade de haver divórcios subsequentes.
Okay.
Então, efetivamente, há casais...
Sim, às vezes é preciso um que tome o passo, não é? Para os outros
e os outros todos, exatamente. E então, há efetivamente casais que se afastam de outras pessoas quando se divorciam para evitar o contágio. E eu senti...
O
contágio, como se fosse Covid. Mas o Covid da vida. Eu tive um casal, não vou dizer quem são, mas que de facto, tipo, eu disse, pá, era um casal, era na verdade uma amiga que próxima, que eu lhe disse, pá, estou enrascado, isto está a ser horrível, divórcio, não sei o quê, pá, e ela deixou de me responder, pronto, e eu não, e ela estava numa relação recente, pá, super amorosa e não sei o quê, e eu acho que foi isso, nós já falámos um bocadinho, eu acho que ela disse, pá, não, este gajo aqui traz más vibrações,
vai puxar-me para baixo, vai atrair-me para o lado negro da força, não é?
Traz bad vibes para a minha relação e eu não quero cair este gajo a falar de divórcio, a falar de, do bom que é estar do outro lado do divórcio.
As pessoas também não sabem muitas vezes o que dizer, não é? Como quando morre, sim, alguém, tu não sabes bem o que dizer à pessoa.
Sim.
E há esse constrangimento, então penso, pá, não vou dizer nada, vou só esperar que isto...
Que isto desapareça.
Que isto passe, que ele arranje outra e que entre novamente numa fase fixe da vida e depois...
E depois ele já passa a ser bacana.
Volta a ser bacana outra vez, agora enquanto está na merda... Pá,
não é tão fixe, sim, 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 é verdade. Deixa-me lá ver aqui uma coisa. Uma coisa que me ajudou a mim e que eu acho que pode eventualmente ajudar as pessoas que nos estão a ouvir e que estão a passar por isto a nível de amizades, é que se há esta divisão e há muitos amigos que se vão embora ou que vão para o outro lado ou que, pronto, não interessa, e a vida social sofre, acho que não há nada como tentar retomar velhas amizades. No fundo, pegar no telefone e se calhar havia aquela mulher que a tua ex-mulher odiava, mas porque tinha ciúmes, ou seja o que for, mas que tu eras amigo dela, ou seja o que for, não há nada como pegar no telefone, ligar a essa pessoa e retomar essas amizades, porque eu acho que é uma maneira de teres a tua vida social mais ativa. Isso e entrar para a salsa, que é uma solução que anda muita gente a seguir.
Para os alunos da Polo.
Sim, exatamente, entrar para os alunos da Polo e entrar para a salsa. Já agora, se estiverem a pensar em entrar para a salsa, fiquem sabendo que os pares rodam e por isso vocês vão tão depressa dançar com a miúda mais gira da turma como dançar com aquela senhora de 70 anos que é coxa.
Tem joanetes.
Sim, exatamente. Por isso, pensem nisso antes de fazer essa opção. É só o que eu vos tenho a dizer.
Ou não vão para a salsa, se calhar.
Ou não vão para a salsa, nem para o Zumba, por favor, não vão para o Zumba.
Para a Zumba.
Para a Zumba, vê lá, nem sei.
Zumba, não é o Zumba.
Não é que o Zumba é um gajo que eu conheço, que é o António Zumba, que dá aulas de Zumba, curiosamente. É uma coincidência...
Brutal.
Sim. E mais coisas, mais uma pergunta. Ok. Olha, esta é chata. Custa deixarem de ver a família e estarem presentes em determinados eventos? Ou seja, acho que a pergunta não está muito bem formulada, mas acho que o que eles querem dizer é: custa deixarmos de estar em certos eventos familiares porque está lá o outro ex, ou, quer dizer, o outro ex não, o ex. Claro que custa, não é?
Claro.
E tu, na tua experiência, como é que isso, como é que tu achas que vai ser? Pode ser como é que vai ser comigo, como é que tem sido comigo? Nós temos, eu e a minha ex, temos feito um grande esforço para estar juntos pelos miúdos em tudo. Não é um grande esforço, nós não nos damos mal nem nada, mas é emocionalmente, acho que para os dois é difícil, não é? Porque estar com aquela pessoa de quem nós gostamos e naquelas situações só nos lembra tudo o que perdemos, não é? E tem sido difícil, e eu posso dizer que no meu caso tenho feito pelos miúdos sacrifícios, pá, enormes, emocionais, ao ponto da minha terapeuta estar a dizer: você é maluco, você não devia fazer isso, mas tem sido porreiro para os miúdos. Por isso a minha perspectiva é assim, custa, às vezes se calhar custa mais estar lá do que não estar, não é? Mas também gostaria muito de não estar, não é? Qual é? Tu já passaste algum Natal longe dos miúdos?
Não, nós no Natal passado passámos juntos, estávamos separados, mas houve ali um período de reconciliação, portanto passámos o Natal juntos com a minha família, com a família dele, e de lá para cá ainda não houve assim, no meu aniversário ainda estávamos juntos. Portanto, ainda não houve assim nenhuma data. Agora, por exemplo, para o mês que vem, os dois miúdos fazem anos. Vai ser a primeira vez que vamos ter que decidir
como é que se faz,
como é que se vai fazer. Passam metade do dia com um, metade do dia com o outro. Fazemos uma festa conjunta. Vai ser uma coisa. Ainda não me debrucei sobre esse tema, mas vai ser assim o primeiro evento que envolve os miúdos e que vamos ter que decidir como é que vai decorrer. Depois penso, pronto, já só tenho que me chatear com isso no Natal, acho.
Sim. Sim, olha, eu vou te dizer o que é que eu faço e pronto, o que nós decidimos fazer foi: estamos juntos, ou seja, fazemos festas em conjunto com os miúdos e não sei o quê. É difícil, mas acho que para eles é porreiro, porque eles sentem que está lá a família toda, estão os dois lados da família lá também, porque a festa é cerca deles, no fundo, não é? E se nós conseguirmos gerir o nosso próprio desconforto, eu acho que é uma boa aproximação. Agora, nem toda a gente está tão pacífico como nós, e nós temos os nossos stress. O divórcio nunca é uma coisa limpa ou porreira, que é outra coisa que têm perguntado muito as pessoas no Instagram e não sei o quê. A expectativa acerca de um divórcio tem que ser sempre que, mesmo que seja um divórcio espetacular, é sempre uma coisa muito difícil. E depois há uns que são horríveis, não é?
Pois, e tem nisso, não é? Depois se metem as famílias ao barulho, se acha disso, de repente é estranho juntares toda a gente para um almoço de aniversário quando toda a gente já odeia toda a gente. E há 15 dias estavam todos a discutir e a ameaçar dar fogo à casa do outro, não é? Acho que depende muito de como a relação termina, Não só com o teu ex, mas com a família também.
Claro, claro, claro. Então, vamos ver que mais perguntas é que temos aqui. Ou se calhar já corremos as perguntas todas sobre este tema. Como apoiar as pessoas que se estão a separar? O que nunca dizer? Bom, acho que já falámos sobre isto. O que nunca dizer é, se calhar, a culpa foi tua. Se calhar isso...
Mesmo que tenha sido.
Sim, sim, não. Mesmo que tenha sido, especialmente se tiver sido, é nunca, nunca, nunca dizer isso. Parece-me. Não sei. Sobre este assunto, Ana, temos mais alguma coisa para falar?
Irrita-me o... a visão super positiva, que eu acho que as pessoas não fazem por mal, não é? Mas dizer, isto foi melhor que te aconteceu, e agora vais reinventar-te, e vão acontecer-te ainda coisas ótimas, e tu estás na fossa,
sim, sim,
não
sim.
Vês nada bom no horizonte, não é? E no meu caso só me tem acontecido merdas. Portanto, chateia-me um bocadinho essa visão romântica que as pessoas
sim, sim,
têm.
Sim, sim.
Não, isto foi melhor.
Não podia concordar mais. Eu queria falar contigo sobre isto exatamente, que é uma coisa que me irrita soberbamente, que são as pessoas que te dizem precisamente isso. Tipo, não, isto é uma oportunidade. Eu sei que te estás a sentir mal agora, mas vais-te sentir muito melhor no futuro. E eu fico sempre a pensar assim, olha...
Quando?
Da próxima... Não, mas faz isto. Da próxima vez que essa pessoa em particular, der um pontapé numa mobília descalça... E ela estiver agarrada ao pé e dizer, dói-me tanto assim, não te preocupes, isso vai parar de doer num futuro em breve.
Mas nesses casos é em breve.
É, mas a questão não é essa, a questão é que quando tu tens uma dor, não queres que ninguém te diga, eu não vivo no futuro, eu vivo no presente, não é? Quando as pessoas me dizem tipo, ah, mas olha, daqui a algum tempo vais estar bom. Eu sei, não é? Mas eu estou-me a queixar agora, não é?
Isto foi o melhor que te podia ter acontecido.
Foi o melhor que te podia ter acontecido. Aí foi. Não, o melhor que podia ter acontecido é ter ganho imenso dinheiro. Ou ter continuado o meu casamento. Isto não foi o melhor que me podia ter acontecido.
Mas feliz.
Mas feliz, sim, mas feliz.
Eu vou fazer sempre esta ressalva. Eu não quero ninguém casado e infeliz.
Sim, sabes? é verdade. E há de facto
não
casamentos infelizes.
Quero fomentar divórcios, mas também não quero que as pessoas estejam infelizes.
Peraí, tu queres fomentar divórcios?
Não quero.
Não queres fomentar
divórcios.
Também
não quero que as pessoas se mantenham infelizes nas suas relações.
Sim, sim. A questão é depois é o que é, como é que é essa definição de felicidade e balançar bem o que é que está do outro lado. Obviamente há casos extremos, há pessoas que estão sempre a discutir e isso é um horror.
E sobretudo que não nos culpem a nós e ao nosso podcast por qualquer decisão que
tomem, sim. Sim, o nosso, então, o nosso
nós
advogado pediu-nos...
Nós íamos ter um disclaimer no fim, não, aquelas coisas rápidas, não nos responsabilizamos por qualquer coisa, pode ser depois.
O nosso advogado pediu para dizermos isto em todos os episódios, mas sim, mas eu concordo, pá, isso não ajuda. Mas eu percebo que as pessoas não sabem o que é que hão de fazer, mas dizer, isso vai ficar tudo bem, isso no momento em que nós estamos na miséria não ajuda muito. Mas não há nada como é aquilo que eu disse, peguem nas pessoas, vão sair, vão fazer uma coisa qualquer, levem-me backups, qualquer coisa. Pronto, não sei, é um bocadinho isso.
Sim, eu estou um bocadinho agora a entrar nessa fase de
copos,
não copos necessariamente, mas de aceitar fazer coisas, retomar algumas amizades que tinham ficado um bocadinho estagnadas e estar ocupada, sobretudo.
Sim, sim, eu por exemplo comecei a fazer coisas que há muito tempo já devia ter começado a fazer, nomeadamente, sabes, como tu sabes, eu não conduzo, não é? E então agora instalei todo um plano de 12 meses para...
12 meses.
Um plano a 12 meses, é que eu tenho carta, eu tenho carta. Aliás, quer dizer, vamos lá ver uma coisa, todos os grandes génios humorísticos portugueses não têm a carta, não conduzem, não é? O Markle, consta que o Herman, o Ricardo Araújo Pereira também não conduz, acho que se desloca para todo lado só movido pela sua cultura geral, acho que é só. por isso eu estou no fundo no mesmo clube que eles.
Claro.
No mesmo clube que eles. Mas pronto, eu comecei a tentar já tenho a minha carta, tive que mandar vir, que nunca tinha tido, tive que mandar vir depois de 5 anos de atirar ou mais. E comecei a andar naquelas motinhas na canoa aí na rua para perceber o trânsito. E vou alugar um carro e vou andar aí. E depois um dia destes vou ao Algarve. É que é a minha grande epopeia.
Já falámos, vamos fazer um documentário em tempo real sobre isso, as 9 horas que tu vais levar a percorrer a A2 a 30 km/h.
Sim, sim, sim. Eu acho que é conteúdo de qualidade. Fazemos uma minissérie no Netflix. Vai ser muito. Tem que ser multicâmara. porque, pronto, depois vai ser muitos shots de eu mudar a rádio, não é? Vou com miúdos ou sem miúdos?
Vou já não com sei. Miúdos.
Com a miudagem toda lá atrás.
Dá outra adrenalina à coisa. Eles queremos de pé.
Todos a gritar.
Falta muito, quer fazer xixi, tenho cocó, tenho
sim.
fome.
Sim, sim, sim.
Falta
sim.
muito, falta muito, falta muito.
Eles fazem isso, os teus.
E tu dizeres ao fim de 3 horas e meia, pronto, acabámos de passar a ponte 25 de Abril, ainda falta um bocadinho, mas vamos chegar em segurança, sobretudo isso é que importa.
Mas isso é, mas no fundo... Eu acho que aquilo que eu queria dizer não era ser gozado. Aquilo que eu queria dizer era que é bom fazerem coisas, não é? Quando, saem, quando se param, encontrarem coisas que se calhar tinham para fazer antes, tipo a tirar a carta, aquela colega de trabalho gira, coisas que vocês tinham para fazer e que não podiam fazer quando estavam no casamento, não é? Eu estou mais a carregar na carta. Mas isso é uma coisa que podem fazer, hobbies também, não é? Uma coisa que podem se dedicar a desporto, não é? Os homens correm maratonas, há muito, eu já falei nisso no outro, os homens vão fazer Ironmans normalmente quando se separam.
Ironmans.
É plural, Ironmans.
Vamos ter esta execução em todos os
exemplos. Eles vão fazer essas coisas, correr maratonas. Tu já correste uma maratona? Não correste
já corri três, pumba!
Já correste três maratonas? Eu nunca percebi isso. Vou-te ser sincero, nunca percebi
porque. Eu ter corrido? Eu especificamente?
Ou... Não, toda a gente, eu não percebo porque é que uma pessoa treina durante, sei lá, 2 meses para fazer uma coisa que eu faço com 10 euros e um Uber. Percebes? Eu não consigo entender isso.
É pela superação, nunca vais conseguir entender.
Superaste-te a ti própria? Foi?
Porra, claro. Eu não corria 100 metros, de repente corro 42 km, 195 metros.
E em quanto tempo?
Não vou dizer, isso também okay. não é preciso, também não vamos agora estar aqui a enxovalhar. Corri, cheguei ao fim. Não,
foi uma semana e meia.
A primeira foram 4 horas e meia e as outras duas foi uma vergonha.
Quando lá chegaste...
Mas cheguei ao fim dentro do tempo limite e tenho.
Quando lá chegaste, os senhores já estavam a arrumar as cadeiras.
Não, cheguei, tens 6 horas para concluir e eu concluí dentro do tempo limite.
Ok.
E menos de 6 horas.
Ok, pronto. Eu pensei que quando chegaste lá já ela estava a empacotar a meta. Tiveste, não senhora, eu ainda estou aqui, deixa a meta mais
não. Já era outro dia. Não.
Pronto, então olha, estou muito orgulhoso de ti e os nossos ouvintes também estão.
Também não vou voltar a correr mais nenhuma, mas está feito.
Ok, eu hei de correr uma maratona um dia, quem sabe.
Não vais nada.
Não vou, não.
Não tens capacidade para isso.
O quê? Se calhar não tenho.
Não tens força de vontade.
Ah, o quê? Isso é um desafio, tu estás-me a desafiar aqui em frente a toda a gente e eu vou editar esta parte para fora, que é precisamente para as pessoas não começarem a pressionar eu correr uma maratona. Não é? E vou tirar isto. Isto é que não tem edição, o podcast não tem edição. Só para as pessoas aí em casa
saberem. Nós trabalhamos com a verdade, acima de tudo.
Sim. E eu estou a dizer isto, mas se calhar editei coisas, eles não sabem. É um mistério. Pronto, Ana, se calhar este tema está
esgotado,
não é? Temos 47, fizemos 47 minutos, não sei se queres falar sobre mais alguma coisa.
Fizemos o primeiro 30 e tal, o segundo 50 e tal, agora 40 e tal, nós vamos testando.
Estamos a testar a duração ideal, sim.
Vamos apalpando a nossa audiência,
sim.
No fundo.
Não sei se, eu ainda não apalpei a audiência, acho que isso é de mau tom.
Já apalpaste mais do que eu, mas não vamos entrar por aí, não.
Eu não apalpei ninguém da audiência, apalpei pessoas, mas não eram da audiência.
Não.
Tá. Se calhar mais tarde ouviram o podcast.
Tu não me faças falar, David Miguel. Não me faças falar, não puxes por mim.
Sim, pronto. Mas também vai correr bem para ti a tua vida de dating. Quando tu, agora que as pessoas sabem. Já agora, mais uma vez, este podcast foi construído exclusivamente para arranjar alguém para a Ana Garcia Martins.
Terceiro episódio e ainda nada.
Ainda nada também. Sim, mas já tiveste alguém a contactar-te no teu Instagram?
Oh, sim, mas é sempre gente que não interessa a ninguém.
É, gente
não
que... É, gente. Como é que eles se aproximam de ti? Olá, então...
São Rubens e...
Ui, coisa. Logo aí.
Não dá.
Pois, Sérgio, algum Sérgio? Sérgio é melhor que Ruben.
Acho que não, não sei. Pronto. Mas as abordagens são sempre muito fraquinhas.
Sim.
São sempre muito, muito sem graça. Muito
sim, assim. Tipo, então, fazia-te um pijaminha de cuspo, esse tipo de...
Que nojo!
Só estou a dizer, é o que eu tenho recebido, exclusivamente, tenho recebido muitos pijaminhas de cuspo, muitos pedidos de pijaminha de cuspo. Eu disse, não, desculpa, eu durmo nu, não preciso. Por acaso não durmo, que horror, dormi nu. E sinto que já estou a partilhar mais, não é? Porque já chegámos ao ponto em que se calhar devíamos fechar isto, não é? Então deixa-me lá ver. O podcast Separados de Fresco é produzido pela Ana Garcia Martins, que está a ter uma semana muito difícil. Um ano muito difícil.
Uma vida não.
E por mim, David Cristina. Subscrevam no iTunes, no Spotify, na internet. Nós estamos na internet, na sua generalidade. Submetam, a não ser que sejam a minha mãe, aí não precisam subscrever em lado nenhum, nem ouvir este episódio. submetam as vossas questões no Instagram da Ana Garcia Martins ou no meu, que é... Ana, diz?
Senhor Cristina.
Senhor Cristina, e já agora fica sabendo que tem tido imensos elogios ao facto de ter o nome Senhor Cristina, e por imensos entendam-se dois. Tive dois elogios. Duas pessoas que me disseram, esse nome é extremamente original. E tive, por outro lado, 17 pessoas que me disseram, tens que mudar o teu, a tua alcunha de Instagram, porque é muito estúpida. Finalmente, em todos os episódios, nós deixamos aqui uma frase inspiracional. Uhum. Para que a vossa semana seja um bocadinho melhor, não é? Ou menos má. Desta feita é a Ana Garcia Martins, que preparou, ou não?
Preparei, claro,
peço desculpa.
Tenho imenso tempo a pensar nisto.
Uma frase inspiracional. Vou só pôr aqui a nossa música inspiracional enquanto a Ana entra no espírito certo. E reparem como a própria da minha voz já está a baixar bastante o tom.
Não é? Tipo, pôr crianças a dormir, vamos acalmar.
Sim.
A partir de agora não há agitação. Vamos baixar as luzes.
E depois o irmão entra a correr todo nu no quarto, não é?
Sim,
e lá se vai.
Sossego.
Pronto.
Então, é para partilhar a frase, não é?
Partilha,
então,
partilha.
A frase desta semana, que eu acho que é extremamente profunda, atenção.
Uhum.
De todas as que partilhámos até agora, esta é talvez a mais relevante, a mais profícua, que é:
uhum.
No dia em que forem assinar o vosso divórcio, levem um decote até o umbigo para ele ver as boas mamas que perdeu. O bom coração que perdeu. É isto.
O bom coração que perdeu. É muito. Isso é um grande. Eu não posso fazer isso, porque não tenho t-shirts com grande decote, mas isso é uma boa dica.
Mas estás a perceber o meu decote hoje, não estás?
Sim, por acaso, por sorte, posicionei o microfone de forma a que bloqueasse a minha vista, porque senão não conseguia fazer nada, Ana. Senão eu não conseguia. Eu estou aqui para trabalhar. Tu sabes que eu estou aqui para trabalhar, se a coisa que eu sou é profissional.
Sempre, acima de tudo.
Acima,
e que
acima
isso
tudo.
Nunca seja posto em causa. Não é?
Exatamente, mais que bonito, mais que inteligente.
A tua dignidade nunca seja posta em causa.
Sou profissional. Mas pronto, então é a frase da Ana. Já agora tu, não sei se foste assinar os papéis hoje,
uhum,
não é?
Queres, uhum.
Podes dizer isso?
Posso, acho que sim.
Teve aqui, Ana. Ana mostra seios enquanto assina papéis de divórcio.
Para ganhar dinheiro.
Exatamente. Exatamente, foste assinar hoje, foi duro. O que é que sentiste emocionalmente com isso?
Nada, é uma coisa muito, muito burocrática, muito. E nós vamos ter um episódio, queremos ter um episódio sobre isto, não é?
Sim,
é uma parte mais, um bocadinho mais logística e funcional. Como é que a coisa se processa, como é que se processa um divórcio? Porque muitas pessoas não sabiam, eu própria não sabia, lembro-me que te pedi alguns conselhos no sentido de me explicares como é que isso funciona, mas é isso, esta é uma primeira fase em que vais lá assinar 48 mil papéis, em que esperas que a outra pessoa, não vais ao mesmo tempo que o teu ex, quer dizer, podes ir, mas eu acho que facilita bastante se não forem. Pronto, eu fui a primeira a assinar, esperei e fiquei à espera que ele depois também tivesse ido, sei que já foi. E pronto, é uma coisa muito, muito impessoal, e é o primeiro passo, não é? Isto ainda não estamos efetivamente divorciados, agora vai para a conservatória.
Sim.
Blá, blá,
só para clarificar.
Estamos em tempo de Covid, lá para 2048,
divorcias,
estar efetivamente divorciada, sim.
Mas eu só queria clarificar para as pessoas lá em casa, como é que fizeste? Então, foste primeiro, ele foi depois, pediste à senhora para tirar uma fotografia dos teus seios amplos e deixaste lá para ele ver quando chegava para assinar?
Sim, eu estava a dizer isto, levem um grande decote, mas eu sabia que não ia estar com ele.
Ok. Levaste na mesma, não fosse.
Mesmo. Ah, vai que nos. Ah, vai que ele vai mais cedo ou que eu sei mais
Toma.
Tarde. Ah,
ele
pumba.
Tinha.
Olha, meu menino, este mamassal que acabaste de perder.
Que acabaste de perder. Pois é.
Pumba.
Aí está. Sim, sabes que para mim, a parte de assinar os documentos foi sempre um bocadinho difícil, porque a cada passo eu senti sempre um peso emocional grande. Se bem que o último é mesmo quando vais lá à conservatória falar.
E tens que ir com outra pessoa,
sim.
Não?
E eles pedem mesmo para tu dizeres, para concordares.
Sim,
e é chato.
E era evitável isso, já podia haver outra maneira de fazer isso.
Não, eles pedem mesmo.
Que
então
não
você quer mesmo.
Se ires lá com a pessoa e dizer sim, quero mesmo.
Sim.
Divorciar-me deste ser que está ao meu lado.
Exato. É pesado. Mas pronto, olha, Ana, espero que a tua próxima semana seja melhor do que a anterior.
É, eu agora estou muito naquela de não sair de casa para não acontecer nada. Vim hoje porque tinha aqui tratado as coisas de divórcio e aproveitei que é aqui perto e vim gravar o podcast. E agora vou-me refugiar em casa, onde ficarei
para sempre.
Sossegada.
Para sempre.
porque a próxima coisa que vai acontecer-me seguramente é ir tomar a vacina de Covid e morrer com um coágulo, não é?
Por acaso tomei agora há uns dias. Vai,
pronto, a ti não, porque tu estás numa fase fixa da tua vida, mas eu não, como só me acontecem merdas. Eu acho que é o próximo passo é esse. Eu inscrevi-me esta semana para tomar a vacina, porque já sou uma pessoa idosa de 40 anos e vai haver merda com a minha vacina, como é óbvio.
É? Já estou a ver a TV Guia. A Ana Garcia Martins deseja suicídio por vacina da Pfizer.
E não estou com isto a dizer às pessoas para não irem tomar a vacina. Deixem de ser parvas e vacinem-se, está bem?
Sim, é uma boa ideia. Concordo com isso a 1000%.
Estava só a brincar.
Sim, sim, sim.
Mas efetivamente há pessoas que têm coágulos.
mas são muito poucas. E sinto que estamos a entrar em terreno de médicos pela verdade. Se calhar temos que saltar fora.
Nós somos pró-vacina, que fica aqui bem.
Sim,
entendido.
Somos pró-vacina. Nós somos humoristas pela verdade.
Humoristas pela verdade, tu, como és mais idoso, já tomaste?
Sim, sim, já tomei. Sim.
E estás aqui, fresco e fofo?
Fresco e fofo.
Sim, sim, ontem.
Sim, há dois dias. Dói-me um bocadinho o braço, mas quer dizer, também espetar uma agulha no braço é normal, não é?
É normal. Fizeram-te um penso do Mickey?
Não, por acaso fiquei muito chateado de não puseram um penso no Mickey. Mas não desmaiei, fiquei orgulhoso, que eu sou muito dado a desmaiar quando levo com agulhas. Tenho um bocadinho de fobia de agulhas. Que as pessoas dizem, isso é super irracional. Aí não acho que seja ser irracional. Penetrarem o meu corpo com objetos de metal sem que eu peça, sem que seja uma situação consensual. Não é para mim. Mas pronto, e é com isto já fizemos os 56 minutos.
Pumba!
E... E pronto, olha, obrigado, beijinhos. Mandem-nos perguntas e patrocínio? Onde é que está o patrocínio?
Onde é que está o patrocínio? TV Guia! Onde é que está o patrocínio?
TV Guia, pois quando é para mamar estás aqui, TV Guia. Mas pronto, para meter dinheirinho.
Para o clickbait estão eles prontos.
Clickbait.
Bait?
Sim.
Clickbait.
Não é clickbait. E nessa nota vamos acabar.
Bait.
Então vá, olha, beijinhos e até para a semana.
Beijinhos.